Creio que poderemos dar início à audição dos peticionários da petição 229, acesso imediato à Olimparza para os doentes elegíveis com cancro da mama em Portugal. Pergunto se a dona Tatiana Sofia Bond nos está a acompanhar e ouvir e a ver. Sim, já estou a vê-la, sim. Está-nos a ouvir também?
Estou a ouvir bem, sim.
Muito bem, obrigada. Temos também a acompanhar connosco esta audição a senhora deputada Joana Lima, do Partido Socialista, por videoconferência. O que eu ia sugerir, dona Tatiana, era que pudéssemos organizar a nossa audição do seguinte modo. Dar-lhe a palavra para uma intervenção inicial, poderemos, na ordem dos 10 minutos, para poder apresentar a petição e, se quiser, adiantar algum outro aspecto que entenda necessário relativamente ao assunto que nos traz, esteja à vontade. Depois passaríamos a uma fase de intervenção por parte dos deputados que estiverem presentes a acompanhar esta audição e depois dar-lhe novamente a palavra no fim para acrescentar ainda o que entender. Como sabe, esta é uma petição que tem mais de 11 mil assinaturas, subscrições, portanto, esta audição dos peticionários é obrigatória perante a legislação. Eu, enquanto deputada relatora, também pedi um conjunto de pronúncias de várias entidades, estamos a aguardar. Depois o processo será feito um relatório final na comissão e seguirá, depois para a Conferência de Líderes, para agendamento da discussão desta petição no plenário da Assembleia da República. Este é o processo depois subsequente relativamente a esta matéria. Passaria então a palavra à dona Tatiana para fazer a apresentação e colocar as questões que trazem cá e o objeto relativamente a esta petição. Tem a palavra.
Boa tarde. Primeiro de tudo, obrigada a todos os deputados e deputadas presentes nesta audição. Obrigada pela oportunidade de discutir a petição e por todo o trabalho que têm desenvolvido na área da oncologia. Atualmente existem vários medicamentos inovadores em Portugal cujo acesso está a ser dificultado e que são igualmente merecedores da vossa atenção, mas o assunto que me traz aqui hoje é o acesso ao medicamento Olaparib, que é comercializado com o nome Olimparza pela AstraZeneca. O Olaparib é um medicamento contra o cancro da mama, avançado ou metastático, e que demonstrou que, em média, e permitam-me sublinhar que falamos de médias, em média as doentes tratadas com Olaparib têm uma sobrevivência livre de progressão da doença cerca de 3 meses superior às doentes tratadas com quimioterapia. Eu sei que 3 meses pode não parecer muito no cómputo de uma vida inteira, mas quando chegamos ao final da vida, 3 meses assumem um valor muito maior e valem a pena lutar por eles, sem dúvida. Apesar deste meu tom um bocadinho mais emocional, não tenho qualquer desejo, e também por ser farmacêutica, de tratar este assunto sem pragmatismo científico, e por isso mesmo permitam-me clarificar que, quando uso a palavra quimioterapia, refiro-me à quimioterapia clássica, ou seja, os medicamentos contra o cancro que não atuam de forma específica nas células tumorais, mas que atuam de forma não seletiva e atacam também as células saudáveis, e é precisamente por essa razão que a quimioterapia tem os efeitos secundários tão nefastos que conhecemos. Com as terapêuticas dirigidas, ou seja, com as terapêuticas que atuam essencialmente sobre o tumor e não sobre as células saudáveis dos doentes, naturalmente vai haver uma toxicidade muito mais baixa e os doentes vão ter efeitos secundários mais ligeiros e que, na grande maioria dos casos, não vão sequer ser impeditivos de uma vida normal. O Olaparib é uma dessas terapêuticas dirigidas e tem autorização de introdução no mercado em Portugal, concedida pelo Infarmed, a 8 de maio de 2018. É sujeito a receita médica restrita e, por isso, o acesso a este medicamento é feito através dos pedidos da UE, da autorização do uso excepcional, e logo carecem de aprovação por parte do Infarmed para cada doente específico. No entanto, os pedidos submetidos pelos oncologistas são indeferidos e o que acontece na prática é que todos os pedidos de autorização de uso excepcional que são submetidos para medicamentos que não têm PAPs, os programas de acesso precoce abertos, não são sequer enviados para os peritos e, portanto, não são sequer avaliados individualmente. A resposta que eu recebi do Infarmed ao pedido de esclarecimento que lhes endereçei foi, e passo a citar, estando disponíveis no arsenal terapêutico nacional alternativas terapêuticas ao tratamento com este medicamento, não se encontram reunidas condições para que possam ser aprovados pedidos da UE. Considera-se que existem ainda alternativas terapêuticas, nomeadamente a quimioterapia. Mas o olaparib, por ser um medicamento que inibe as enzimas da PARP, portanto, enzimas envolvidas na reparação das células tumorais, é eficaz contra o cancro, mas, acima de tudo, é muito menos tóxico e, precisamente, por ter essa especificidade, tem então a baixa toxicidade. E é esta baixa toxicidade do medicamento que me traz ao ponto fulcral de todo este processo, que é a qualidade de vida. Porque mesmo que a eficácia deste medicamento fosse igual à quimioterapia, mesmo que não houvessem estes 3 meses a mais de sobrevivência, era sempre uma melhor alternativa, porque a qualidade de vida de um doente a fazer tratamento com uma terapêutica dirigida é incomparavelmente superior à qualidade de vida de um doente a fazer tratamentos com quimioterapia, com terapêuticas inespecíficas. Mas os pedidos da UE atualmente não têm em conta a qualidade de vida, não existe um dos campos no portal, não é a qualidade de vida. Existe o campo de justificação da imprescindibilidade do medicamento e a ausência de alternativas terapêuticas. Mas, e reconheço que estou a ser um pouco preciosista, mas alternativas terapêuticas existiram muitas vezes. A questão é, serão essas alternativas as que permitem ao doente viver com a melhor qualidade de vida possível? Porque não esquecer que estamos a falar de doentes em final de vida, não é? Portanto, a qualidade de vida tem que ser um fator importante a considerar. Um doente a fazer quimioterapia, como sabem, tem vómitos, náuseas, dores musculares, fadiga, neutropénia, que no contexto da pandemia pode ter consequências muito graves, é um doente que temos sessões de hospital de dia muito longas, não temos a vida laboral ativa, geralmente, muitas análises, muitas consultas, portanto, é precisamente para combater estas partes tão negativas da quimioterapia que a investigação em oncologia se baseia muito no desenvolvimento das terapêuticas dirigidas, porque, por via da sua especificidade, podem trazer maior qualidade de vida ao doente ao poderem eliminar a parte dos efeitos secundários. Então, se o objetivo da investigação da luta contra o cancro a nível mundial é encontrar medicamentos que sejam terapêuticas dirigidas para que se possam substituir as terapêuticas inespecíficas, então porquê é que está a ser dificultado o acesso a estes medicamentos em Portugal? Este medicamento tem autorização de introdução no mercado em Portugal. Portanto, ao conceder esta autorização de introdução no mercado, o Infarmed está a reconhecer o seu valor como uma arma terapêutica. E se as equipas médicas oncológicas do país fazem os pedidos, cumprem todos os trâmites necessários e têm um profundo conhecimento do medicamento e, acima de tudo, das características individuais de cada doente, porque não está a ser concedido o acesso? E não se passa só comigo sequer, não é? Existem várias de outros doentes com cancro da mama avançado metastático, BRCA positiva, ou seja, que cumprem todos os critérios de elegibilidade para tomar este medicamento, mas que também viram os seus pedidos de autorização do excepcional rejeitados. Não obstante, comecei a fazer o tratamento no Hospital de Santarém a 22 de abril. O medicamento foi autorizado, ou seja, o pedido da UE foi então deferido, não só para mim, mas como também para outras doentes. Foi aberto um programa de acesso precoce, inicialmente para 3 doentes, e agora o site do Infarmed diz que já há 5 doentes a fazer este medicamento ao abrigo desse programa. Mas inevitavelmente conjeturo sobre os motivos que levaram ao diferimento das AUEs. Se no início de março deste ano os pedidos foram indeferidos e não houve alteração em termos de processos, não surgiram novos dados sobre eficácia, segurança, não houve alterações de preço, tanto quanto saiba, não houve alterações de qualquer natureza, por que razão é que subitamente os pedidos foram indeferidos? Sei que o que vou dizer a seguir é puramente especulativo, mas é inevitável ponderar que talvez o acesso tenha sido atribuído porque eu e duas outras doentes tornámos a nossa indignação pública. Pedimos ajuda ao povo português, contámos a nossa história com todas as dificuldades que isso acarreta, porque Eu não sou figura pública, não tenho cargos públicos, tenho uma vida privada e teria preferido manter essa privacidade. Penso ser um direito que me assiste, no entanto, senti-me forçada a expor a minha situação clínica, a minha vida familiar, para lutar por 3 meses de vida com a maior qualidade de vida possível. Tive muito apoio ao nível das redes sociais, comunicação social e de alguns partidos políticos e dificilmente algum dia conseguirei agradecer por todo esse apoio, porque a maneira como eu vejo o câncer e a doença incurável que tenho é penso nos tratamentos como degraus que me ajudam a subir, quem sabe um dia transpor, esta montanha de dificuldades que enfrento todos os dias. E de cada vez que subo um degrau, ou seja, começo um tratamento novo, faço com cansaço, com medo, com muito esforço, com incerteza, mas acima de tudo faço sabendo que estou a deixar para trás mais um degrau e que cada vez tenho menos degraus pela frente. Ora, conseguir acrescentar um degrau a uma montanha tão tortuosa, um degrau que não existia, onde já haviam tão poucos degraus pela frente, ajuda a dissipar o medo que vamos ficar sem degraus em breve. Portanto, acho que é de subeja importância que na luta contra o cancro sejam dados aos doentes o maior número possível de degraus e que sejam utilizadas todas as alternativas terapêuticas disponíveis. O acesso aos medicamentos não pode ser decidido por quem tem redes sociais, nem pode ser só para quem expõe as suas vidas de forma pública. Não deveria depender dos doentes encontrar formas de pedinchar acesso a medicamentos. O ónus não pode estar nos doentes. Portanto, o objetivo desta petição é então pedir a vossa ajuda para garantir e uniformizar o acesso ao Olaparib. Portanto, pedir que todos os pedidos de autorização do uso excepcional sejam submetidos para análise dos peritos e que seja garantido o acesso a todos os doentes que cumpram os critérios de elegibilidade para este medicamento. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passaríamos então agora à fase de intervenções dos senhores deputados. Presumo que a senhora deputada Joana Lima pretenda intervir. Sim, então, a senhora deputada tem a palavra.
Muito obrigada, senhora deputada Paula Santos, relatora da petição em que a senhora Tatiana Bondi encabeça esta petição com 11 mil peticionários, e eu aproveito também para saudá-los a todos na pessoa da Tatiana Bondi, quando ela enfrenta, do ponto de vista da sua saúde, um processo muito complexo, e ainda teve a coragem, a determinação e a vontade de ajudar todas as pessoas que estejam nesta situação e outras que possam vir a estar. E, portanto, sou doutora Tatiana Bondi, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, só posso saudá-la e dizer-lhe que ficamos muito sensibilizados também com a forma como expôs a sua situação e a dos outros, porque em bom rigor está a fazer um trabalho que pode vir a ser muito útil a outros doentes que possam ter também e contrair, quer os que possam ter e os que possam vir a contrair o cancro na mama. E portanto, Tatiana, em meu nome pessoal e do meu grupo parlamentar, dizer-lhe que, quando termina a sua intervenção, dizendo que está aqui para pedir a nossa ajuda para garantir a uniformização do acesso a todos os doentes que necessitam, pois da minha parte, e terei que também levar este assunto mais detalhado ao meu grupo parlamentar, mas da minha parte terá o meu empenhamento e com certeza o grupo parlamentar do Partido Socialista também irá fazer o que estiver ao nosso alcance. Não está nas nossas mãos, mas poderá estar ao nosso alcance. Aliás, há mecanismos e veículos que nós podemos usar enquanto deputados, enquanto grupo parlamentar, para podermos assim encontrar aqui soluções que vão ao encontro da pretensão que aqui hoje nos traz. Portanto, dizer-lhe que do ponto de vista técnico fez aqui uma abordagem que eu não me atrevo tampouco a questionar nem a opinar, porque não tenho informação, e a doutora ainda por cima é farmacêutica, portanto não tenho informação suficiente para poder opinar o que quer que seja, mas percebo parece muito consensual aquilo que nos traz, a forma como nos colocou as situações e a sua em concreto, e portanto da nossa parte iremos fazer tudo o que pudermos. Já ouvimos também declarações do Infarmed sobre estas questões, aliás a própria doutora Tatiana Bondi mesmo disse que já estava a ser administrado o medicamento olaparide em si mais em 5 doentes, e portanto isso é bom, mas como disse bem, não chega, não tem que andar a pedinchar, tem que ser um direito, porque Tatiana, 3 meses são 3 meses, e um degrau que seja é um degrau que seja, e enquanto há vida há esperança, quem sabe esses 3 meses não há uma revolução na saúde e na sua forma de encarar a doença, e são o suficiente para poder transpor a montanha de uma forma que seja positiva e que vá ao encontro de manter-se agarrada à vida, que é isso que eu espero e com certeza que é o que vai acontecer. Portanto, Tatiana, da nossa parte, eu não vou alongar muito mais, dizer-lhe que ouvi com muita atenção, desejar-lhe as maiores felicidades, desejar que o seu processo de doença se reverta e que possa, daqui por algum tempo, estar aqui a dar o seu testemunho que este medicamento foi fundamental, não só para a sua qualidade de vida, mas também para a sua continuidade da sua vida. Portanto, estamos sensibilizados. Antes de ir para aqui, conversei com a coordenadora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Saúde. Estamos esperançadas que vamos poder ajudar naquilo que vocês estão a reivindicar e com justiça, e da minha parte e da parte do grupo neste momento era mais ouvi-la, de dar-lhe este testemunho também de algum conforto, e que da nossa parte faremos aquilo que estiver ao nosso alcance e desejar as maiores felicidades para a sua vida. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Juntou-se também a nós no decorrer da audição o Senhor Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar a Dra. Tatiana Bonde, que é a primeira subscritora, e todos os outros subscritores e subscritoras da petição que se juntaram, e gostava, na verdade, numa primeira palavra, de manifestar a minha solidariedade pessoal e também do Bloco de Esquerda para com a ação que passa, mas acima de tudo agradecer pela petição que nos traz, pelo trabalho que tem estado a fazer para que este assunto seja um assunto de debate público e que, portanto, através do debate público se possa alterar aqui algumas situações que são manifestamente injustas e incompreensíveis. A questão da dificuldade no acesso à inovação é, de facto, aliás, como já referiu, algo que se coloca muitas vezes e a pretexto de várias patologias. Enfim, ainda recentemente na Comissão de Saúde, a pretexto de outras situações de saúde, fizemos o mesmo debate, e também nos parece que seja através da autorização de introdução de novas terapias farmacológicas, seja através destas autorizações de utilização excepcional, o acesso a estas formas e estas terapias parece-nos que muitas vezes são dificultados, e não dificultados por uma questão técnica ou técnico-científica, mas dificultados por uma questão política e orçamental. E o próprio Infarmed, nas avaliações que vai fazendo e às vezes na forma como vai protelando a avaliação e as decisões, também parece, para ser totalmente honesto, que tem uma motivação mais política e orçamental do que técnico-científica. E, aliás, não somos nós a dizer isso. Hoje é apresentado um relatório de primavera do Observatório Português de Sistemas de Saúde, e há cerca de 2 relatórios atrás o próprio Observatório referia isso, ou seja, que o acesso à inovação terapêutica em Portugal, comparativamente com outros países europeus, é um acesso demorado, introduzem-se muito menos moléculas ou muito menos novas terapêuticas em Portugal anualmente, quando comparado com a Alemanha, por exemplo, ou outros países, e as avaliações demoram imenso tempo em Portugal comparativamente com outros países. E o próprio Observatório Português dizia que muitas vezes a razão dessa demora é orçamental, não há mais nenhuma razão, porque a inovação, nós sabemos, a inovação custa dinheiro. Agora, entre o orçamento e a saúde da população e das pessoas que passam por situações de saúde grave, eu acho que não há dúvida nenhuma na altura de escolher, tem que escolher obviamente pela saúde. E portanto, eu creio que a petição que traz, e que depois teremos obviamente a oportunidade de debater a maior pormenor para a frente, permitir-nos-á novamente fazer este debate sobre a dificuldade que persiste no país de acesso à inovação, sobre a necessidade que existe de melhorar esse acesso à inovação e que ele não esteja, esse acesso num espartilho orçamental que depois, como disse bem, parece só desaparecer quando existe a exposição pública sobre os casos, mas isto efetivamente não é forma de tratar os assuntos. Não pode ser porque alguém consegue chegar à televisão ou porque alguém consegue ser uma trend nas redes sociais que a sua situação acaba por ter uma resolução. Tem que ser porque é assim que tem que ser numa sociedade, enfim, que tem a saúde como um direito. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostaria também de poder brevemente, sobre esta petição, também dizer algo. E gostaria de dizer, em primeiro lugar, cumprimentar naturalmente a doutora Tatiana e o fato de ter tomado esta iniciativa também de trazer à Assembleia da República esta questão e esta preocupação. Nós, nos últimos tempos, de facto, a questão da inovação, a questão dos novos medicamentos, têm sido matérias que temos acompanhados e que a Assembleia da República tem sido suscitada algumas vezes para se pronunciar sobre estas questões, tirando daqui naturalmente as questões técnicas e científicas, porque isso cabe a quem de direito a tomar as decisões mais adequadas. Obviamente que também entendo que os novos medicamentos que com a evidência científica claramente se fique evidente a sua mais-valia do ponto de vista clínico para o doente, obviamente que têm que ser considerados e que devem ter esse acesso. Eu gostaria de perguntar, permita-me que ainda faça uma outra consideração, que é, vai para além daquilo que estamos hoje aqui a discutir, mas que não deixa de ser, que é de facto a forma como muitas das vezes, e uma coisa é o ter o acesso ao medicamento, mas como muitas das vezes a própria indústria se tem comportado relativamente a esta matéria, em que muitas das vezes com valores, já temos tido momentos no passado de grande evidência relativamente a esta matéria, com comportamentos de chantagem e de pressão que também são absolutamente inaceitáveis. Aquilo que deve prevalecer deve ser sempre a evidência científica e, naturalmente, assegurar o acesso aos cuidados de saúde e o bem-estar dos doentes. Eu gostaria de, agora sim, de fazer uma questão, se tiver elementos relativamente a este aspecto, porque fez referência na intervenção que, entretanto, já houve, foi aberta uma PAP para três doentes e que posteriormente tinha informação, no site do Infarmed dava informação que já estariam cinco doentes com acesso. Eu gostaria de lhe perguntar se tem, ou seja, quantos doentes, neste caso, quantas doentes no nosso país foi solicitado, não pelas doentes, naturalmente, pelos médicos, médicos, mas foi solicitado o acesso ao medicamento e foi rejeitado. Ou seja, ou de outra forma, quantas doentes estariam em condições de poder ter acesso a este tratamento terapêutico dirigido? Não sei se tem essa informação, mas também só para termos uma noção também do universo relativamente e do impacto relativamente à questão que nos coloca. Eu não sei se há mais algum senhor deputado que pretenda intervir, que esteja por videoconferência. Não havendo, passo então a palavra à doutora Tatiana.
Obrigada, muito obrigada pelas vossas palavras de apoio. Confesso que fico muito sensibilizada por ver que estamos todos na mesma página, a trabalhar no mesmo sentido e por se perceber que entendem a questão profundamente e que reconhecem que estas dificuldades são inaceitáveis e que a saúde é um direito, como todos disseram, e agradeço isso. Portanto, obrigada à deputada Joana Lima pelas suas palavras de apoio, por dar seguimento à questão, agradeço muito. Obrigada também ao Sr. Deputado Moisés Ferreira por falar, portanto, no assunto da dificuldade do acesso aos medicamentos inovadores e à inovação em saúde, que é de facto uma questão que tem surgido bastante nos últimos tempos e se trabalhamos tanto na inovação, se falamos tanto nisso, de facto as questões orçamentais não podem ser o único impeditivo, as questões políticas não podem ser o fio condutor do acesso à inovação. A questão orçamental, eu sei que com este medicamento em específico é muito falada, porque tem um valor muito elevado, que eu não lhe sei dizer em concreto quanto é que o Sistema Nacional de Saúde paga por ele, porque o contrato, embora esteja disponível no site, não especifica a quantidade que foi obtida, portanto não consigo fazer essas contas, mas mesmo se formos pensar em questões orçamentais, a questão de um doente a fazer este medicamento, basicamente faz este medicamento, não tem grandes outras despesas e provavelmente até estará a trabalhar. Um doente a fazer quimioterapia não é só o preço do medicamento, porque são visitas ao hospital, são consultas, análises muito mais frequentes, é um doente que não está a trabalhar, portanto, mesmo em questões orçamentais, quando alegam isso, eu também não compreendo assim a 100% que seja tão linear só porque o medicamento é mais caro, porque há tantos outros fatores que temos que considerar. Na parte política não sei comentar porque não é a minha área, mas acredito que sabem essa parte, saberão lidar melhor que eu e por isso mesmo peço a vossa ajuda. Respondendo então às questões da deputada Paula Santos, sem dúvida que a indústria tem tido comportamentos muito preocupantes ao longo dos tempos, mas quero acreditar que a maneira como o mundo está hoje em dia, caminhamos no sentido da transparência. Portanto, quero acreditar que esses comportamentos que fala que serão cada vez menos frequentes no futuro e quem sabe até um dia desapareçam. Podemos sonhar, não é? Quando pergunta quantas doentes têm condições para ter acesso a este medicamento, não tenho acesso a esses dados e muito sinceramente esses dados duvido que alguém tenha, porque há várias fases desta doença que são considerados e este medicamento em específico tem critérios de elegibilidade muito específicos, portanto, ao nível dos receptores HR2 que têm que ser negativos, as mutações BRCA, mutação portuguesa genética e depois uma série de tratamentos prévios que têm que ter sido feitos pelos doentes e que têm que ter tido respostas positivas a uns, negativas a outros, portanto, não sei dizer quantas pessoas poderiam beneficiar deste medicamento. E também, as doentes a quem foi solicitado o acesso não tenho conhecimento porque seria difícil falarmos disso no sentido em que a janela de tempo aqui é muito complicado de traçar, porque recentemente sei que, com quem eu falei diretamente, houve pelo menos 4 doentes da mesma altura em que o meu pedido foi rejeitado, houve outras 3 doentes a quem foi rejeitado também. Depois os hospitais foram contactados e pedidos para submeter um novo pedido que já iria ser analisado de outra forma. E ainda bem que era esse o resultado que queríamos, mas, como digo, não é a maneira como as coisas deviam ser feitas. De qualquer forma, e visto que as condições de elegibilidade para este medicamento ter alguma eficácia são tão específicas, faz com que, de facto, o medicamento nos doentes para quem aplicável seja, de facto, tenha resultados muito promissores, mas são muito poucas. Portanto, as doentes que sejam R2 positivas já não podem tomar este medicamento, que não tenham uma mutação genética já não podem tomar este medicamento. Portanto, há muitas condições das características da doença em si que fazem com que que no universo de todas as pessoas com câncer da mama, mesmo avançado ou metastático, poucas tenham todos os critérios de elegibilidade para este medicamento. Não lhe sei dizer quantas, mas das 5 que estamos a tomar atualmente, não sei se haverá assim tantas mais no país a quem se aplique. Sei que anteriormente houveram ensaios clínicos com este medicamento, portanto existiram outras pessoas que estão a tomar para a mesma doença e que talvez o ensaio clínico tenha acabado, mas o facto das pessoas estarem a ter bons resultados, naturalmente vão continuar a fazer o medicamento. Para além disso, portanto, existirão mais pessoas a fazer o tratamento, certamente. Obrigada.
Muito obrigada. Creio que, sendo assim, poderemos dar por terminada esta nossa audição. Eu, qualquer das formas, ainda coloco, caso a doutora Tatiana queira ainda acrescentar alguma questão a esta petição, pode nos fazer de alguma informação, algum argumento, algum aspecto que considere que seja útil no âmbito da apreciação da petição, pode-nos ainda fazer chegar por escrito, caso assim o entenda. E, senhoras e senhores deputados, damos por terminada esta audição. Muito obrigada.